podemos dizer que, de fato, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, coloca seu Deus acima de todos e faz o diabo para agradar a bancada evangélica.
Em um período de economia caótica, em que, segundo ele, é impossível continuar pagando o auxílio emergencial de R$600 para famílias de baixa renda ou que perderam seus empregos durante a pandemia, parece ser justo, aos olhos dele, anular a dívida bilionária das igrejas.
Os tributos acumulados deveriam retornar R$1 bilhão para o Estado. Eu sou a Kali Momes.
E eu sou o Lucas Monteiro.
A imunidade tributária aos templos de qualquer culto, disposta pelo artigo 150 da Constituição Federal, garante que qualquer entidade de cunho religioso seja imune a impostos governamentais no Brasil. Ou seja, elas não têm que pagar impostos de renda sobre o valor obtido com doações, mesmo se envolverem imóveis, veículos ou joias.
Entre os impostos mais comuns, isentos a templos de qualquer culto, estão o IPTU, Imposto de Renda, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o COFINS, o ICMS e o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação.
Essa isenção acontece porque os templos religiosos são considerados entidades isentas ou imunes, além de não ser, na teoria, uma instituição comercial.
Entretanto, vale a gente esclarecer que em 2013, uma lista divulgada pela revista Forbes enumerou os líderes evangélicos mais ricos do Brasil, tendo Edir Macedo, dono da Igreja Universal do Reino de Deus, em primeiro lugar, com R$2 bilhões. Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, em segundo, com R$400 milhões. E em terceiro lugar, Silas Malafaia, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, com R$300 milhões. Dessa lista, porém, só Malafaia que contrariou a revista e chegou a processar ela dizendo que a Forbes havia mentido sobre seu patrimônio, que não passava de R$4,5 milhões.
As igrejas são alvos de autuações milionárias por driblarem a legislação e distribuírem lucros e outras remunerações sem efetuar o devido recolhimento de tributos. Mas, embora tenham imunidade no pagamento de impostos, o benefício não afasta a cobrança de contribuições, como a contribuição social sobre o lucro líquido, ou a contribuição previdenciária.
Esses dois tributos são justamente os alvos da anistia por meio do projeto de lei. A emenda exclui as igrejas do rol de contribuintes da CSLL, ampliando o alcance da imunidade prevista na Constituição.
O texto ainda diz que, abre aspas, passam a ser nulas as autuações feitas com base no dispositivo anterior à proposta recém-aprovada, fecha aspas. Ou seja, elimina a dívida de R$889 milhões.
As igrejas dispõem de imunidade tributária. Em tese, deveriam operar como organizações sem fins lucrativos. Mas a Receita Federal farejou em suas auditorias esquisitices muito parecidas com a distribuição de lucros entre dirigentes e líderes religiosos. Decidiu cobrar tributos como a contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição previdenciária.
É importante ressaltar que a emenda foi proposta pelo deputado Davi Soares, que inclusive é filho do missionário R.R. Soares da Igreja Internacional da Graça de Deus.
Com a iniciativa da chamada Bancada da Bíblia, o Congresso aprovou o projeto de lei que perdoa a dívida.
Dos 24 partidos com representação na Câmara dos Deputados, apenas um, o PSOL, votou integralmente contra a emenda que anistia as dívidas das igrejas. A medida pode ter impacto de até R$1 bilhão.
Porém, na hora de passar pelo Executivo, ou seja, por Bolsonaro, o projeto não foi aprovado na íntegra.
Entretanto, o próprio presidente afirmou que foi colocado em uma saia justa e vetou o perdão da dívida apenas para não correr risco de impeachment por questão de responsabilidade fiscal, e ainda pediu para o Congresso derrubar o seu veto. Segundo Bolsonaro, isso permitiria a sanção do projeto original, sem nenhum tipo de implicação para ele.
Dos 3 pontos do projeto, Bolsonaro vetou 2, isenção do pagamento da CSLL e a anistia das multas recebidas por não pagar o imposto. No entanto, o presidente manteve a anistia das multas por não pagamento da contribuição previdenciária.
O veto foi um pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas deve desagradar a bancada evangélica, que representa um dos principais pilares de sustentação política do presidente.
O presidente acabou vetando orientado pelo Ministério da Economia. O presidente até justificou, dizendo que poderia sofrer impeachment, cometer crime de responsabilidade, se permitisse essa matéria que foi aprovada pelo Congresso. Só que o que surpreendeu é que o presidente disse que se ele fosse deputado ou senador, ele derrubaria esse veto, ou seja, votaria contra a medida que ele assinou. Então abre um espaço agora, um caminho aberto aí para o próprio veto ser derrubado. Ele deu um sinal a parlamentares. E a frente religiosa, evangélica, é muito expressiva no Congresso Nacional. Tem cerca de 200 votos, quase 200 votos, então Esse é um veto que, com certeza, deve cair aqui nas próximas semanas, próximos meses no Congresso.
Após anunciar os vetos a trechos do texto, Bolsonaro afirmou que vai enviar uma proposta de emenda constitucional para uma possível solução para a imunidade das igrejas nas questões tributárias.
Em resposta ao pedido de Bolsonaro para derrubar seu próprio veto, o presidente da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, Silas Câmara, afirmou que o Congresso Nacional deve aprovar o projeto. Abre aspas. Em um projeto de lei aprovado por 345 deputados federais e aprovado por unanimidade no Senado, a chance de a gente não derrubar o veto é zero. Fecha aspas.
E lembra que nós falamos lá no começo sobre o R.R. Soares? Bom, ele é um dos maiores beneficiados com a anistia. Conforme dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, são mais de 37 milhões em dívidas com a Previdência e que não deverão voltar aos cofres públicos.
A que mais deve no país é a Igreja Mundial do Poder de Deus, com mais de 91 milhões de reais. Somente de déficit na Previdência, são 55 milhões.
Com o presidente da República que se posiciona a favor e com o crescente apoio da bancada evangélica, os ricos ficam cada vez mais ricos, enquanto os pobres perdem cada vez mais.
Templos religiosos caminham para se isentar de qualquer tributação, enquanto isso o Renda Brasil é cancelado, o auxílio emergencial é cortado pela metade e o desemprego só aumenta.
Então é isso. Foram usados nesse programa áudios do UOL e da Band.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais na @.mp3podcast.
Muito obrigada pela audiência e até mais.
Até.
.mp3, produtora de podcasts.